Há mais de 18 mil famílias à espera de uma habitação pública nos 10 municípios com mais habitantes em Portugal. Um número que cresceu em 8% entre 2024 e o ano passado. Em 2025 foram entregues 1.735 casas e, imaginando um cenário em que outros fatores não se alteravam, demoraria 10 anos até que as famílias que esperam por uma solução habitacional a conseguissem ter. São números que vários especialistas consideram ser o resultado do falhanço das políticas de habitação em Portugal nas últimas décadas. Uma delas é a ex-ministra socialista da Habitação, Marina Gonçalves.
Esses números o que representam é um bocadinho aquilo que nós falhamos ao longo dos anos no Estado, ao não ter uma política a cada momento de responder às famílias, por isso é que depois se vão avolumando os casos. Nós estamos a responder às milhares de famílias que estavam já em lista de espera, mais aquelas que infelizmente vão entrando, sobretudo no momento de crise habitacional como temos hoje, que vão entrando ainda com mais força do que entravam se calhar há uns anos.
Já a investigadora do ISCTE, a socióloga especialista nesta área, Sandra Marques Pereira, alerta para que estes números possam não representar todas as necessidades existentes no universo dos 10 maiores municípios.
Estes valores de pedidos não esgotam nem de longe nem de perto as necessidades destes concelhos, por variedíssimos motivos, porque há muita gente que não pede, que não vai fazer este pedido, ou porque não se enquadra nos critérios, enfim, por um conjunto variedíssimo de motivos. E, portanto, nós temos aqui uma amostra o número de pedidos e não necessariamente o universo das necessidades locais.
No entanto, a ex-vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa, Filipa Roseta, chama a atenção que nem sempre quem concorre a uma casa pública reúne todas as condições para o fazer. Por isso, põe a possibilidade de estes valores poderem estar insuflados.
A experiência que nós tínhamos na Câmara de Lisboa todos os anos é que, no apoiado, principalmente, a verificação das famílias, quando era feita, cerca de metade das pessoas que estavam na lista de espera não cumpriam os requisitos. Portanto, isto é importante. Para ter esta casa tem que ter requisitos de rendimentos, tem que ter requisitos de não ter património, tem que ter requisitos que as pessoas não cumpriam, não é? Por alguma razão. E, portanto,
ao contrário das necessidades que crescem com a crise na habitação, o número de casas públicas tem-se mantido estável em Portugal nas últimas décadas. É o que se pode aferir dos dados dos censos de 2011 e 2021, que apontam para a existência de cerca de 120 mil casas públicas. Isto sabendo que, nos últimos anos, o aumento do preço das casas foi 4 vezes superior ao do crescimento dos rendimentos dos portugueses. A arquiteta e ex-deputada Helena Roseta encontra uma explicação para esta estagnação na oferta.
Temos um parque público que não foi prioridade, não foi, o financiamento do parque público não foi uma prioridade nestes últimos 50 anos.
Em relação à origem desta crise, a arquiteta descreve-a de forma sequencial.
As pessoas querem casa, não encontram. Porquê é que não encontram? Quando sabemos que em Portugal há mais casas do que famílias, mas muito mais. Há um excedente enorme de casas em relação às famílias. É porque essas casas não estão no mercado. Mesmo as vagas. Há muitas que estão ocupadas, mas mesmo as vagas, que o censo identificou em 700 mil no país todo, não estão no mercado. Só uma parte é que estava no mercado, menos de metade. As que estão no mercado são 300 e tal mil, até se calhar chegavam para a procura, mas não estão nos sítios se calhar onde as pessoas precisam delas. E, sobretudo, não estão aos preços que as pessoas podem pagar.
De regresso aos números dos 10 maiores concelhos em população, Sintra foi o local em que a lista de espera mais cresceu. São mais 1.181 famílias em 2025 do que no ano anterior. No outro espectro deste universo estão Cascais e Lisboa. Cascais é o município que mais desce percentualmente, com menos 31% de agregados a aguardar casa, e Lisboa a que mais decresce em termos absolutos, com menos 838 agregados nas listas em espera. A capital é mesmo o município que mais casas entregou no ano passado, num total de 882, mais 11% do que no ano anterior. A socióloga Sandra Marques Pereira ajuda a ler estes números.
O que nós temos é, no grupo, no pequeno grupo dos concelhos com maior capacidade de resposta, encontram-se as duas principais cidades, primeiro o Porto com 18% e Lisboa com 17%, e na base dessa lista temos a Amadora e Sintra com uma taxa de resposta muito baixa, na casa dos 2%.
Lisboa, nos últimos 5 anos, contratualizou a entrega entrega de 3.740 casas e tem de longe o maior parque habitacional público do país, com mais de 24 mil habitações. São quase metade do total existente nos 10 maiores municípios. Sandra Marques Pereira explica a razão que faz de Lisboa um caso diferente nesta área.
É isto que me refiro à questão da importância da cumulatividade das políticas e desta ideia de dar continuidade e de não fazer uma interrupção do que os outros fizeram.
A ex-vereadora da Câmara de Lisboa, Filipa Roseta, defende que construir não é a única forma de responder à crise na habitação. Há situações de fragilidade que são temporárias, relacionadas com a perda de emprego e que precisam de apoio durante um período concreto.
Por exemplo, um casal onde uma pessoa perde um emprego, é uma fragilidade temporária que pode ser mais alugada ou menos alugada, mas naquele momento é preciso algum tipo de apoio. O apoio que a Câmara de Lisboa, na altura, criou em 2022, aliás, na sequência da Guerra da Ucrânia, foi apoiar ou pagar a renda. Portanto, isto aqui permite o quê? Não estamos a falar só das casas que são atribuídas. Para a classe média, o apoio à renda significa que qualquer casa do mercado pode ser acessível. Se receber 900 euros, paga 300, e se a renda for 500, a Câmara paga 200.
Helena Roseta, uma das dinamizadoras do site ocontador.pt, dedicado à habitação, não concorda com esta visão sobre o apoio à renda. A arquiteta afirma que estes subsídios alimentam a subida do preço das casas.
O preço das casas está sempre a subir, e você ainda oferece um subsídio, um apoio público, resolve os problemas de muita gente rapidamente, mas contribui para que o preço suba.
Chegar à crise da habitação que vivemos atualmente é uma história que tem décadas. Começou já no Estado Novo e prolongou-se pelos mais de 50 anos de democracia. Vamos até aos anos de 1990 e novamente à investigadora do ISCTE, Sandra Marques Pereira, que nos ajuda a entender uma das causas.
O incentivo à propriedade destes anos 90 foi uma tendência relativamente generalizada a nível europeu. E mesmo, repito, e mesmo nos países com uma tradição mais de Estado de Providência forte ao nível da habitação, nós assistimos entre os anos 90 e esta primeira década deste século a uma redução deste investimento público.
Helena Roseta acrescenta mais uma chega a esta história.
Nos últimos 25 anos, mais de 70% do dinheiro público investido em habitação foi para financiar juros bonificados para crédito à habitação. A prioridade passou de o Estado, como entidade que se responsabiliza por providenciar casas para uma parte da população, que é preciso fazer, para o Estado mandar as pessoas para o mercado e, quando muito, financia juros.
Para resolver estas questões, há um consenso alargado de que a União Europeia acordou para este problema e tem linhas de apoio direcionadas para o investimento. Uma área de aposta, segundo Filipa Roseta, deveria ser o das cooperativas habitacionais, algo que diz já ter começado a ser feito em Lisboa.
Temos, de repente, aqui uma margem muito grande para fazer uma habitação para a classe média digna, decente e partilhada entre o público, neste caso a Câmara, que cede os terrenos, e o privado, neste caso as famílias que vão para lá morar. Portanto, eu acho que este é um formato que está em curso, ou seja, lançaram 5 terrenos para cooperativas, o primeiro já foi assinado com uma cooperativa, e vamos ver como é que corre, mas este modelo era um modelo muito interessante, porque no fundo não há nenhum dinheiro público, é apenas terreno que a Câmara cede.
Já Helena Roseta coloca pontos de interrogação sobre o que irá acontecer no pós-programa de recuperação e resiliência, o PRR, que o Governo estima que coloque mais 28 mil casas disponíveis.
No meio disto tudo, o PRR foi uma resposta que era suposto ser uma resposta para reforçar a resiliência. É uma resposta importantíssima, mas não sabemos a continuidade que vai ter.
Já a deputada socialista Marina Gonçalves elenca os fatores que estão a travar uma mudança mais rápida nesta área.
É o setor da construção que, depois da crise financeira, teve uma grande dificuldade de recuperar e, apesar de alguma recuperação, não consegue responder às necessidades. É a mão de obra e, infelizmente, este governo aí tem fragilizado ainda mais a capacidade de resposta, porque nós precisamos urgentemente capacitar as empresas do setor. É a burocracia, e nesse aspecto há um caminho que tem sido feito, quer quando eu cheguei, quer agora, continua a ser feito um esforço para tentar simplificar procedimentos, porque simplificação com transparência é também celeridade. Portanto, há um conjunto de coisas que identificamos que atrasou o processo. Agora, basta ir pelo país todo para vermos que há obra. Em todo o lado, em todos os distritos, nós vemos obra de habitação.
Para Filipa Roseta, as coisas só se vão transformar quando o setor for uma orquestra em que todos os instrumentos possam tocar.
Tem que ter mercado privado, tem que ter cooperativas, tem que ter habitação pública, tem que ter tudo. tem que ter tudo. E a cidade é rica quando tem tudo. Nós já sabemos isto, da história da arquitetura, da história da cidade, já sabemos que quanto mais diferenças a cidade tiver no seu território, mais rica será. Tudo o que seja mono, se for tudo privado vai haver problemas, se for tudo público vai haver problemas. Quanto mais rica for a sociedade e for a cidade, mais coesa, mais resiliente, mais robusta ela será.
Atualmente existem 123 mil habitações públicas no país, mas as estratégias municipais de habitação sinalizaram 133 mil famílias a precisar de habitação social. O número de frações que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, prometeu na Universidade de Verão do PST do ano passado igualar até 2030.